Sejam bem-vindos, meus fofoqueiros. Esse é o segundo episódio do podcast Crônicas da Vida Alheia. Nós ainda não temos feedbacks, porque os dois primeiros episódios estão sendo lançados juntos. Mas lembra de deixar seu feedback no meu Instagram, @ulasaraiva_. De novo, @ulasaraiva_. Sim, havia outra Ula Saraiva, por mais impossível que isso possa parecer. Então eu tive que botar um underline no meu usuário. O que eu não expliquei no episódio anterior é por que eu decidi fazer um podcast de histórias. Como eu disse antes, eu sou escritora. Eu lancei o meu livro O Quarto Amarelo Sol, que está disponível na Amazon, mas eu, como escritora que tem um emprego formal, fora da área, 8 horas por dia, eu acabo não me dedicando tanto que eu gostaria ao ofício. E dizem que o melhor jeito de se tornar um bom escritor é escrevendo. Então, com esse projeto, eu vou estar exercitando a contação de história, a escrita de roteiro, além de fazer uma coisa que eu gosto bastante, que é o podcast. Eu também sou consumidora ávida de podcast de histórias, então eu queria ter o meu próprio, porque eu sou dessas. Bom, essa era a explicação que eu queria dar hoje. No final desse episódio, eu vou deixar as informações de como vocês compartilham as suas histórias comigo. Agora nós vamos para a história. Hoje eu vou contar a história da Érica. A história da Érica começou quando ela estava casada, mais ou menos há 1 ano e meio. Tudo ia normal, sem grandes sobressaltos. O marido tinha sido, digamos assim, um pouco trabalhoso quando eles namoravam. Ele era paquerador, mas ela achava que se ele tinha casado é porque ele queria sossegar. Então estava tudo correndo bem, tranquilo, confiança, beleza. E um dia, Érica chegou na cozinha e viu a conta de celular dele aberta em cima do balcão. Ela disse que não pegou a conta, que viu um número de celular conhecido assim de longe. Acho pouco provável, porque, enfim, o número de celular é pequenininho. Acho que ela deve ter olhado, não recrimino. Não vou recriminar. Ela viu esse número de telefone conhecido, que era um número que ela já tinha visto outras vezes. E que ela nunca ia esquecer esse número. Era o número de telefone de uma ex-ficante dele. Ela ficou sem acreditar, chocada passada. Mas como era apenas uma ligação, ela ainda tentou se convencer de que podia ser uma ligação para desejar feliz aniversário, alguma coisa assim. Só que Érica tinha trabalhado numa empresa de telefonia. A empresa de telefonia na qual ele tinha conta. Então, ela, confiando e desconfiando ao mesmo tempo, acionou a rede de contatos. Falou uns conhecidos no trabalho e conseguiu recuperar as contas dele dos últimos 4 meses. Não recomendo fazer isso, gente, isso é fora da lei. Não é pra fazer, mas ela fez. Então ela viu que havia várias ligações para esse telefone e ela percebeu um padrão nas ligações. Eram ligações sempre muito curtas, de poucos minutos, às vezes segundos. Eram ligações feitas quinzenalmente, às terças e às quintas. E aí ela já botou a cabeça para funcionar, aí ela já se tocou que as terças e quintas eram os dias em que ele não tinha natação no horário de intervalo de almoço. Também percebeu ou criou na cabeça que aquele tempo curto de ligações era o suficiente não para eles conversarem, mas para mandar um recadinho do tipo, gata, cheguei, vem aqui no meu carro. Quando ela viu essas contas, ela estava no trabalho, então ela ficou arrasada, começou a chorar, não explicou, não deu muita explicação, mas avisou ao chefe que não tinha mais condições de trabalhar naquele dia. Foi para casa da avó dela, que era onde ela costumava almoçar. Não conseguiu almoçar, chorou um bocado, e aí ela teve uma ideia. Eu vou ao trabalho dessa moça para dizer que ela pode ficar com ele. Vou dizer que ela conseguiu e reconheceu a vitória da adversária, diga aí. Aí ela chegou lá com o coração saindo pela boca, né? Porque ela, segundo ela, ela nunca imaginou que ela ia enfrentar uma rival. E pra surpresa dela, quando ela chegou lá, a amante estava com um barrigão de grávida. Ela me disse que quase desistiu do plano, porque ficou preocupada da moça passar mal, quando viu o barrigão e tal. Mas não, no final ela não desistiu, continuou. A moça, que se chamava Ruth, não reconheceu ela a princípio. Então ela chegou perto da Ruth e disse: você não tá me reconhecendo, não? Eu sou Érica, esposa do seu amante. Ruth ficou branca, vermelha, roxa, tudo que foi cor. ficou extremamente nervosa, pediu para que ela entrasse na parte restrita dos funcionários. Detalhe que a moça trabalhava num banco e infringiu basicamente todas as regras de segurança para evitar um vexame. Érica então disse: olhe, eu só vim dar a notícia para você. Eu desisti dele. Eu descobri que vocês continuam se encontrando depois de tantos anos, então pelo jeito o negócio era forte mesmo. Não dá para mim não, não quero atrapalhar vocês não. Aí Ruth, aquelas, né? Ah, não, mas não é isso, nós somos bons amigos, você tá entendendo errado. Aquele clichêzão. Ruth ainda mandou um não, a gente só conversa. Ele até me contou que vocês perderam um bebê, eu fiquei muito triste. Olha, olha, eu admiro muito a Érica, viu? Porque eu tinha, não sei se eu tinha, tido a nobreza de não partir pra cima, não. Porque eu imagino a raiva de saber que, você perdeu um bebê e isso é uma situação muito delicada. E saber que seu marido está tratando desse assunto com a amante dele, que está grávida. É uma filha da putagem grande. Mas aí, Érica me falou que essa foi uma confirmação de que, de fato, eles estavam se encontrando. Porque isso não era um assunto que eles iam tratar numa ligação de poucos minutos, poucos segundos. Se ela sabia disso, é porque eles estavam se encontrando. Aí foi aquela baixaria passiva-agressiva, né? Que você fala, você é extremamente agressiva, mas você não levanta a voz. Aí a Érica já tava pistola mesmo, disse: olha, fique com esse troço, eu não tô ficando louca não, eu tô saindo fora, fique com você, se ele quiser assumir você, porque você sempre foi amante, né? Ruth já tinha tido um outro relacionamento com o mesmo marido de Érica no passado, em que ela também não foi assumida, então Érica foi lá e enfiou o dedinho na ferida. E pra terminar, assim, cereja do bolo, ela ainda disse: olha, se eu quisesse, eu poderia ligar pro seu marido. Ruth era casada. Eu poderia ligar pro seu marido, mas eu não vou ligar, porque eu não quero baixaria, não. Só que na verdade, a Erika tava blefando. Ela não tinha telefone de marido, sabia sobrenome, não sabia nada, era tudo conversa. Virou as costas full pistola. Segundo ela me disse, ela estava muito feliz por naquele dia ter escolhido sair com a calça jeans que realçava a bunda dela, porque ela disse que saiu rebolando, se sentindo lindíssima, que segundo ela foi o que restou para ela fazer mesmo, e voltou para casa, a casa onde eles moravam. Quando ela chegou em casa, estava a sogra e a cunhada. Aí ela contou o que tinha acontecido, que ela descobriu que estava sendo traída, e a sogra, a mãe sempre sabe, né? Sempre sabe quem é o filho, mandou aquela cara de zero surpresa e disse: ah, ele puxou ao pai todinho. Aí ela não deu muita conversa, foi pro quarto, arrumou as coisas dela dentro de uma bolsa, foi o tempo que ele chegou em casa. Assim que ela viu ele, ela já mandou: você tem falado com a Ruth? Aí ele: não. Tem certeza? Não. Não? Não. E ficou nessa guerra de não. Ele com aquela cara de sonso, que ela disse que ele era extremamente sonso. E aí ela disse que viu no telefone dele essas ligações pra ela. E ele veio com o mesmo discurso de: não, nós somos bons amigos, que é isso? Aí ela disse: é? Pois eu fui encontrar com ela lá no trabalho dela. Aí ela disse que ele arregalou os dois olhão, ficou mudo e começou a fingir que tava chorando. Disse que não queria perder ela e tal, que é o amor da vida dele, não sei o que lá. E essa é uma coisa que eu não entendo. Bicho, você não já tá com a outra? Pra que ficar enganando a uma? Se você já foi pego com a boca na botija, aceite. Ela disse que se sentiu péssima, porque além de se sentir humilhada, de ter levado um chifre, ainda ter que ficar aguentando choro fake, é fogo, né? Mas aí ela foi embora, pegou as coisas dela. Eventualmente ela voltou a namorar, teve alguns casinhos, se casou. Teve uma filha com outro cara. E até hoje ela diz que não sabe se o filho de Ruth era do ex dela. Como ela era casada, quem assumiu foi o marido. Mas até hoje ela desconfia que o filho é do ex dela. Nunca saberemos, né? Mas tem certas coisas que é melhor não se envolver, de fato. Como eu falei antes, né? Isso é uma coisa que eu não entendo. O homem que trai a esposa, que trai quando é namorada, trai a esposa e ainda fica querendo que ela fique. Bicho, tem limite pra ser trouxa? Não. Não dá não, não pode não. Bom, essa foi a nossa história de hoje. Eu espero lançar o próximo episódio em 15 dias. mas eu não sou a pessoa mais constante nesse aspecto. Então eu vou logo alertar, vou alertar mais uma vez que essa produção é independente, o trabalho é todo feito por mim, que o que requer tempo, pode ser que demore mais, pode ser que demore menos. Então, por segurança, é melhor assinar o podcast, que assim você consegue ver quando tiver episódio novo disponível. Deixa o seu feedback sobre esse episódio lá no meu Instagram, @ulasaraiva_. E para mandar sua história, como eu já disse, tem dois jeitos. Você pode enviar para o e-mail crônicasdavidaalheia@gmail.com, ou se você preferir por áudio, envia via Telegram. Procura por @ulasaraiva, @ullasaraiva, e manda sua história com o máximo de detalhes possível para eu poder contar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se sim, recomenda aí o podcast para os amigos e vamos espalhar essa fofocaiada aí. Esse podcast foi escrito, narrado, editado, performado e perfumado por mim, Ula Saraiva. Beijos e até a próxima!